os bloqueios negociais, ultrapassar as dificuldades, por exemplo, ligadas ao sistema da caducidade das convenções, qual é o regime mais feliz, agora há um regime novo que a agenda estabeleceu, uma tentativa de compromisso, eu já escrevi sobre isso, acho que é uma tentativa de encontrar um meio termo entre o sistema enfim, que vigorou no século XX e o sistema que foi inaugurado pelo Código de Trabalho de 2003 de caducidade das convenções. Vamos deixá-lo respirar e ver se funciona, acho que é uma tentativa interessante, mas talvez passe mais pelo direito ordinário aqui. Eu acho que o nosso direito coletivo já é bastante robusto, os artigos 54, 55, 56, 57, a forma como se reconhece o direito à greve, a liberdade sindical, a proteção dos representantes eleitos dos trabalhadores. Não vejo inconveniente em acrescentar, para responder ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, que se acrescente a proteção contra o despedimento dos representantes. Mas se me perguntar se é necessário, também não acho que seja necessário, porque acho que já resulta óbvio do artigo 55, número 6 da Constituição, tal como ele está hoje redigido, que, evidentemente, uma proteção adequada dos representantes eleitos dos trabalhadores contra quaisquer formas de condicionamento ou constrangimento no exercício das suas funções, passa necessariamente por proteção em matéria de despedimento. Podemos ser mais, querer explicitar um pouco mais, explicitar um pouco menos, mas creio que ninguém questiona que, evidentemente, os representantes eleitos dos trabalhadores têm que ter uma proteção especial, e eu até acho que a que existe hoje é insuficiente para corresponder àquilo que a Constituição estabelece. Há, de facto, lá umas disposições no Código do Trabalho que estabelecem algumas regras ligeiramente diferentes em matéria de despedimento dos representantes eleitos, mas eu acho que se devia ir mais longe, mas lá está. Devia-se ir mais longe na linha do que está no artigo 55, número 6 da Constituição. O que está lá está bem. Depois é uma questão de saber, a legislação ordinária dá, de facto, essa proteção adequada ou não? Eu acho que não, porque o artigo do Código do Trabalho, que se refere às especificidades do despedimento dos representantes eleitos dos trabalhadores, se nós espremermos aquele artigo, sai de lá muito pouco em termos de reforço em relação àquilo que é um trabalhador comum. E eu acho que se devia ter ido mais longe, mas não é preciso, a meu ver, aí só tendo a ser um pouco económico, se calhar é a minha fora, isto é, acho que não é preciso ser muito prolixo, mas é preciso dizer as palavras certas na Constituição. E a questão diz proteção adequada contra quaisquer formas de condicionamento. Já escrevi, portanto assumo isso que escrevi, o que está hoje no Código de Trabalho não dá uma proteção adequada, é uma proteçãozinha, é um reforçozinho muito débil dos direitos desses trabalhadores, que não compensa a situação em que eles se encontram e que também ajuda a explicar toda a crise em que o sindicalismo, porque as pessoas terão menos disponibilidade em assumir certos cargos, se a própria lei, desde logo em matéria de despedimento, de facto, tem lá um artigo muito extenso. Mas é dos tais artigos muito extensos que nós depois começamos a espremer. Então, mas o que é que significa o número 1 e o número 2 e o número 3? Presume-se que o despedimento deles, só para dar este exemplo, desculpem-me, é feito sem justa causa. Pois está bem, que interesse é que isso tem? Não há nenhum trabalhador em relação ao qual a lei presuma que o despedimento é feito com justa causa. É uma norma vazia dizer-se que o despedimento do representante eleito dos trabalhadores se presume feito sem justa causa, segundo a doutrina, e acho que é unanimidade, não acrescenta nada, porque o ónus da prova da justa causa em relação a qualquer trabalhador é sempre da entidade empregadora. Portanto, são as tais normas, para inglês ver, perdoem-me a expressão, mas que depois nós esperamos qual é o conteúdo concreto? Nada. E, portanto, aí eu diria, mas se calhar importava era reforçar a proteção a nível do direito ordinário, porque a base constitucional já lá está no artigo 55, número 6, não é preciso alterá-lo. Tenho mais, portanto, repito, desconexão, se calhar é um tema a que eu sou particularmente sensível, a esta ideia de separar vida profissional e pessoal. Eu acho que não haveria nenhum inconveniente, mas repito, é como tudo, podemos dizer não, mas não é preciso colocar certas matérias na Constituição, basta que estejam na legislação ordinária. Talvez, mas acho que estas matérias, pela importância que estão a ganhar e que seguramente não vão diminuir, e aqui há um trabalho muito grande, porque é uma tarefa, digamos, como é que nós asseguramos condições reais de desconexão quando vivemos num mundo permanentemente conectado, não é? Quando nós todos vivemos desde manhã à noite conectados, é difícil. E, portanto, eu quando falei no sinal da Constituição, é mais justamente a Constituição na ordem de valores fundamentais, levar a sério este tema e justamente consagrar esta matéria como uma das suas preocupações, porque creio que a importância destes temas não vai diminuir. Depois há questões mais complexas para as quais eu não tenho resposta, ligadas à robotização, claro, requalificação profissional, estou de acordo, enfim, não, julgo que sim, também está muito associada a esse processo de, digamos, ao que será o mundo do trabalho no futuro, enfim, como sabem, há muitos que dizem, e eu não excluo essa hipótese de que a breve prazo, enfim, vamos transitar para um mundo em que o trabalho humano vai perder a atual centralidade, mas isso também, enfim, quando eu tive que dar uma aula sobre essa matéria, fui ver estudos de especialistas dos anos 60 do século passado, que deram um relatório ao para os Estados Unidos, a dizer que daqui a uma década vai haver um desemprego tecnológico brutal, os robôs vão ocupar tudo, a inteligência artificial, a cibernética, etc. Era o presidente Lyndon Johnson. Portanto, está lá, estamos chegados a 2023 e isso não aconteceu. Mas também, enfim, permitam-me, que não é que eu seja um especialista nessa matéria, mas pelo que tenho lido, eu acho que nós estamos de facto agora, isto está realmente a acelerar. O prognóstico foi muito exagerado da morte do trabalho nos anos 60. Mas se calhar, em 2023, esse processo de avanço da inteligência artificial, de substituição do trabalho humano, massivamente por robôs, pela inteligência artificial, se calhar vai fazer-nos transitar para uma sociedade em que, olha, em que o direito do trabalho vai perder algum do relevo, porque o trabalho humano vai também perder algum relevo. Acho que isso não tem que ser dramático, eu acho que isso pode ser uma magnífica oportunidade. Acho que os seres humanos podem dedicar-se a outras atividades. Agora, isso vai lançar um desafio ao Estado, ao político, como é que tributamos, como é que distribuímos rendimento, como é que substituímos uma economia que se baseia muito no trabalhador, que com o produto do seu trabalho recebe um salário e com isso consome e faz alimentar a máquina da economia, como é que transitamos para uma sociedade em que o trabalho humano vai começar a ser menos relevante, mais marginal, em que em grande escala a inteligência artificial vai aparecer. Lá há essas propostas, rendimento básico universal, tributação forte sobre as empresas que utilizam a inteligência artificial, enfim, é um mundo que eu não consigo ainda antever bem, se calhar nenhum de nós consegue, mas julgo que a tendência, embora tenha havido muitos exageros nessa matéria, irá para aí. E estou de acordo, claro, com aquilo que foi dito. Não sei se na Constituição pode constar, ou há condições para que conste. Agora, a preocupação com a desigualdade, eu acho que a desigualdade tem crescido exponencialmente, não é? E esse é um problema geral, não é só na questão das relações de trabalho, digamos, como é que nós combatemos isso e todos os problemas que vão associados a este crescimento exponencial da desigualdade e os sentimentos que isso cria e que alimenta na sociedade. Eu diria, não sei se na Constituição, se conseguimos encontrar aqui alguma fórmula, talvez a nível da legislação ordinária, não tenho, confesso, ideias amadurecidas o suficiente a esse propósito para poder pronunciar-me. Mais alguns aspectos. Olha, alguns falaram de salário mínimo municipal. Eu não tenho ideias formadas, confesso. Nunca pensei detidamente se faz sentido, se no nosso país, num país tão pequenino, se faz sentido criar, se há condições para criar, e muito menos em colocar na Constituição isso. Sou muito favorável à ideia do salário mínimo, à ideia de que o Estado deve intervir no mercado de trabalho e evitar que sejam as leis do mercado a fixar as retribuições e os Estado legislador, enfim, a razão de ser do direito de trabalho é essa, é justamente impedir que sejam as leis do mercado aqui a ditar as suas regras e justamente, em nome da necessidade de tutelar os trabalhadores, criar limites mínimos, desde logo, à remuneração. Como é que isso é feito? Enfim, não sei se na Constituição, aí está, se isso deve constar da Constituição ou se a nível da legislação ordinária poderemos avançar. E, portanto, enfim, havia aqui, se calhar não consegui responder. Acho que não faz mal os fatores de discriminação estarem enunciados. Não é. Acho que há aqui um elemento histórico, digamos, de um conjunto de elementos que historicamente originaram e originam discriminações, e eu prefiro que estejam aqui referenciados esses fatores que originam as discriminações do que essa referência genérica de todos têm igual oportunidades, porque isso é uma forma demasiado neutra, e acho que há aqui digamos, a bateria de fatores suspeitos de discriminação, aqueles fatores que nós sabemos que normalmente estão por trás de tratamentos discriminatórios, eles serem expressamente enunciados e proibidos pela Constituição, acho, pessoalmente concordo, acho que a fórmula até pode ser enriquecida, aliás há aqui várias propostas que vão nesse sentido, manter o que está e enriquecer, e eu iria também por aí. Enfim, se calhar não consegui responder, com certeza que não, mas já ultrapassei o tempo. Reitero a ideia com que fiquei só da leitura dos projetos, acho que há aqui condições, julgo eu, para mantermos aquilo que de muito bom tem a nossa Constituição. Eu sinto-me sempre muito orgulhoso quando vou lá fora na nossa Constituição do Trabalho, acho que é uma boa Constituição do Trabalho, pede-me essas a qualquer uma, mas claro, acho que há margem sempre para melhorar, atualizar, enriquecê-la, e foi um pouco nessa perspectiva que eu orientei a minha intervenção. Também sempre com essa ideia de que nem tudo se resolve depois na Constituição, que há depois legislação ordinária e que há muitas matérias, contratação coletiva, etc. Agora, repito, não há o que transforma as relações de trabalho em relações de direito e não em relações de força, são os fenómenos coletivos. Liberdade sindical, negociação coletiva, direito à greve. Mas eu aí sinto-me confortável quando olho para a nossa Constituição e disse os nossos constituintes estiveram à altura e acho que não há assim grandes necessidades de atualização. O que é preciso é manter o vigor das atuais normas e combater a precariedade laboral. Essa creio que é a prioridade, seja qual for a fórmula técnica que se encontra aqui, porque com precariedade laboral tudo isto se transforma em pura poesia. Podemos arranjar textos muito bonitos na Constituição, mas os trabalhadores não têm reais condições de exercer os seus direitos. E isso é o que importa garantir, seja a desconexão, seja o direito à greve, etc. E por isso me parece que esse vigor de, digamos, no combate à precariedade é, apesar de tudo, a prioridade dos nossos dias. Obrigado.
Muito obrigada, professor João Leal Amado, pelas reflexões, pela partilha que aqui nos permitiu também ajudar a realizar o nosso trabalho. E, assim sendo, damos por encerrada esta reunião. Muito obrigada.